Quer um ministério excelente, ou, para não confundirem a palavra ministério apenas com pastorado ou uma função de missionário ou coisa assim, mas querem um serviço a Deus excelente, imite Josias. Segundo Crônicas 34, continuando, esta é a quarta pregação sobre o rei Josias. Segundo Crônicas 34, versículos 29 e 30. Estamos vendo sobre este rei que reinou 31 anos em Jerusalém, 640 em diante. Grande reformador, destruiu imagens e tudo que atrapalhava o povo de adorar a Deus. Mandou reformar o templo, como já vimos, dando condições ao povo de adorar corretamente. Nisto, o livro da lei foi achado, levado a Josias, lido diante dele, e ele reagiu de uma maneira muito humilde, rasgou as vestes e sentiu o drama quando viu que o povo dele estava desobedecendo muito tudo aquilo que estava escrito. Mandou perguntar à profetisa Uda, se de fato Deus iria castigar o povo conforme a própria lei previa. E a resposta de Deus através da profetisa foi sim, Deus vai castigar à altura. Estava já pertinho mesmo do exílio babilônico, da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, a Judá. E manda uma profecia muito carinhosa, pessoal, a Josias, porque ele reagiu bem, com humildade. Aliás, a pregação passada foi exatamente vendo os pontos que o próprio Deus levantou quanto à reação de Josias e que tocaram no coração de Deus, porque você agiu assim, 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 assim. Nós vimos quatro argumentos ou explicações que o próprio Deus deu para justificar o fato de que iria dar um presente especial a Josias. Esse presente era que ele não iria viver para ver a desgraça que Deus iria permitir que se abatesse sobre o reino dele. Muito bem. Versículos 29 e 30, agora já fizemos bem o contexto, pano de fundo. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é um texto gostoso em que vemos um servo fiel em plena atividade, a ponto de dar título à pregação de que devemos imitá-lo, deve imitá-lo, quem quer que deseje ter um ministério, uma vida de serviço excelente diante de ti. Então, nos ajuda a entender o que está aqui escrito e jogar para nossas vidas o que for de conceito, e que te agrademos, agindo de maneira semelhante a Josias, obviamente guardadas as circunstâncias. Dar-nos um coração como o de Josias e um serviço como o dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Josias, então, o próximo passo dele é convocar um encontro gigantesco no templo em Jerusalém. Anciãos, como foi lido aqui, sacerdotes, levitas, profetas. E a passagem paralela em 2 Reis, capítulo 23, que nós vamos ler, inclusive, algumas partes depois. Lá fala de gente importante, gente do povo, tudo, da ideia de que todos estavam lá. E o próprio leu, o próprio rei leu as palavras que constavam no livro da aliança que tinha sido achado no templo. Deus leu, Josias leu perante o povo. E eu quero chamar a atenção aqui do fato de que ele leu para todos, desde o menor até o maior. Mandou convocar todo mundo. O rei não chamou apenas os pobres e os desprivilegiados. Agora eu li. Possível? Para ouvir a palavra de Deus. Não. Chamou os ricos. Chamou os poderosos, os nobres. E nem o contrário. Não chamou só os ricos, os poderosos, os nobres, uma casta. E deixou os pobres e os mais humildes de lado. Não. Ele chamou todos. Não havia um critério para diferenciação. Todos. E aqui está um bom paradigma para qualquer igreja que quer ser fiel a Deus. A pregação do púlpito, os ensinos, tudo deve ser o mesmo, quer seja pobre que vai ouvir, quer seja rico, que lá a gente ouve notícia de um pastor que não gosta muito de desagradar certos grupos na igreja, especialmente igrejas mais politizadas, que os pastores estão muito interessados no aspecto econômico, financeiro da igreja e tal, então aqueles que têm condições de renda, não gostam de mexer com eles e de desagradá-los. E isso é um indício de um critério muito, muito pobre. Aliás, é uma espécie de uma infidelidade a Deus ficar selecionando para quem vai pregar a palavra de Deus. Não é para fazer diferença entre um e outro. Josias repassa para o povo, então, tudo o que ele tinha ouvido e aprendido da palavra de Deus, naquele trecho que foi descoberto da lei de Moisés e que foi lido para ele. E é interessante notar que ele era um rei. Um rei lendo a palavra de Deus dentro do templo e exortando o povo, como nós vamos ver aqui, para renovar ali a aliança e tudo mais. Mas ali é o sacerdote? É um profeta que está ali? Não, é o rei encarregado de reinar em Israel, de tomar as providências necessárias para o conforto do povo, as providências do dia a dia, do andamento de uma nação. E ele, então, quase que assume para si um papel muito forte, que nem estaria tão incluído nas responsabilidades dele, apesar de que era o povo escolhido de Deus, o povo judeu que estava ali, Israel que estava ali, e Deus tinha interesse, e, claro, em que o rei fosse fiel e que fosse exemplo e tudo, mas está dentro do templo, lendo a lei, exortando o povo e tudo, é interessante, é algo que transcende. Mais uma vez, quando eu falei que ele transcendeu um pouco, quando ele estava destruindo os altos e os postes ídolos e tudo lá do reino dele, que era o reino do sul, pequeno, ali Judá e Benjamim, mas ele aproveitou um vácuo de poder que tinha lá no reino do norte, bem maior, das 10 tribos, e ele foi lá para cima e chegou até o extremo norte do reino de Israel, ou do ex-reino do norte, que havia sido conquistado pelos assírios, mas agora estava, como eu disse, num vácuo de poder. Ele transcendeu, foi além, eu chamei a atenção disso. E agora, de novo, ele está na linha de frente de uma reforma espiritual como rei. E ao fazer isso, ele age mais como, como já comentei, para usar títulos e encargos da época, como um profeta ou como um sacerdote. E usando um termo mais, vamos dizer, neotestamentário, eu diria, ele agiu mais como um pastor daquele povo. Um rei pastor. A principal missão de um pastor é aprender de Deus e repassar para o povo de Deus, que está sobre os cuidados pastorais daquele homem ou daqueles homens. A maneira mais efetiva que um pastor tem para cuidar das ovelhas de Cristo é alimentá-las com a pura palavra de Cristo, aplicando da melhor maneira que ele possa a teologia, a doutrina, para a vida prática cotidiana daquele povo, naquele país, naquele local, naquela região, naquela cultura. Esta é a missão nobre, o mais nobre de um pastor. Aprende para transmitir e orientar as suas ovelhas, não, as ovelhas de Cristo. O pastor não tem ovelha, ele é uma ovelha, no sentido literal. Né? Claro que é comum a gente dizer, meu rebanho, isso aqui é minha ovelha e tal, mas num sentido bem pequeno e pedindo a Cristo, Senhor, eu vou usar o termo aqui emprestado um pouquinho e tal. E a gente aceita ser chamado meu pastor, então, mas eu fico meio assim, porque o seu pastor não sou eu, não. Na realidade, sou, de uma maneira muito, muito pequena e perfeita. Mas a Bíblia autoriza, sim, tudo bem. Mas o pastor é ele. Então, um pastor serve de uma maneira excelente quando ele está cumprindo com essa necessidade primordial. Tudo bem. Só que, a rigor, não precisa ser um pastor de ofício, de chamada, para aprender as Escrituras o mais que puder e repassar para os outros. De uma maneira formal, de uma maneira informal, de uma maneira acadêmica ou de uma maneira bem natural, desprovida de linguajares teológicos e complicados. Cada um vai ter o seu jeito, numa sala de aula, ou num bate-papo, num restaurante. Não importa, não precisa ser um pastor para se dispor de uma maneira consciente, proposital. Eu quero aprender o que eu posso da Bíblia, o melhor possível que eu posso aprender, primeiro, para mim, para a minha própria vida, sem dúvida. Segundo, para transmitir, não ficar só em mim. Notem que Josias estava até protegido de ver toda aquela desgraça que ia acontecer. Você não vai ver isso, vou lhe tirar daí antes. Então, ótimo, para mim está ótimo. Tomei conhecimento da lei, veio até mim a lei como rei, né? Que acharam lá no templo, trouxeram para mim. Eu me compungi no meu coração, de uma maneira sincera, rasguei minhas vestes, já comentei isso aqui também, mostrando minha tristeza e minha reação. Sincero é isso tudo. Mandei consultar a Deus. Deus mandou a resposta para mim, pessoal, dividida em duas, uma como rei e o que ia acontecer ao povo, inclusive muito, muito triste tudo isso, porque vai mesmo acontecer um castigo grande de Deus. E o aspecto pessoal para mim, que Deus me atendeu, não, eu comentei na época, não diz aqui, mas parece que é implícito que Josias pediu para escapar de ver aquilo, porque Deus disse, eu te atendi. Então, ele deve ter pedido, você vai escapar. Então, Josias, como crente, estava completamente tranquilo, e até como rei, fazendo o que já havia feito, como já comentei, mandou reformar o templo ali estava pronto, ele estava tranquilo diante do Deus dele, pronto. E agora os sacerdotes, aqueles que os levitas, aqueles a quem de direito iriam, então, explicar a palavra e o cuidado das suas obrigações, e ele estava muito tranquilo. Não foi assim, ele quis ir adiante. Não, o que eu posso fazer, eu vou fazer. E essa é uma atitude absolutamente espetacular para qualquer crente. O que eu posso fazer para divulgar, ensinar, transmitir a palavra de Deus, eu vou. Olha, eu vou tirar o nome ensinar, porque muitos aqui já vão cair fora quando for aplicar essas palavras que eu estou dizendo para si próprio. Eu ensinar nunca, never, jamais. Eu! Não, o pastor agora está falando com outro, não é comigo. Mas como eu quero falar com você, mesmo que você seja a pessoa mais tímida deste auditório, eu vou tirar a palavra ensinar, tá bom? Então, não estou falando mais de ensinar, esqueça. Ensinar. Falar. Ou você também não sabe falar? Com uma pessoa, uma, ao seu lado, está esperando a hora de chamar um dentista? Não sabe falar dentro do ônibus? Não sabe dizer alguma coisa? Paciência? Paciência? Então, não se exclua disso. Não precisa ser um rei, não precisa ser um pastor, não precisa ser um professor, não precisa ser alguém muito extrovertido para estar incluído no que eu quero dizer aqui. Ou seja, a excelente atitude do crente dizer, eu quero aprender para mim e repassar da forma que eu consigo repassar. Pode ser para um. E a pessoa mais modesta, intelectualmente falando, culturalmente falando, que encosta em você, a mais simplesinha, tá bom, tá ótimo, é um ser humano, é uma alma. É o grande e o pequeno, como Josias viu lá. Não quero saber se é grande, se é pequeno, chama tudo. Porque todos estão precisando. Então, coloque na sua cabeça que todos estão precisando de receber a palavra de Deus. E se você tem a palavra de Deus, passe. E, por favor, não se deixe levar pelo pensamento de que, hoje, com a mídia, em que se fala em milhares, tudo é milhares e milhões e coisas assim. Você quer ouvir uma pregação, você vai num site desse aí, tem 10 mil. E eu reconheço que há até uma dificuldade de selecionar quanto a pastores, pregadores, pregações, tudo é muita coisa. Mas, não esqueça que você é um crente. Você é um transmissor da palavra de Deus, por excelência, porque você está vivo, você está no áudio, não está no áudio, no MP3, você está, não está num vídeo, você está, não está detrás de uma câmera, você está ali ao vivo, você está pessoalmente na frente de uma pessoa. Nunca pense que é a mesma coisa e que por isso você está dispensado. Não pense. Então, fica aí o desafio para que você pense se tem, de fato, tido essa atitude diante de Deus. Eu quero aprender e vou transmitir o quanto eu puder. Pode ser para pequenos grupos, na sua casa. Pode ser para grandes grupos. Pode ser para uma aula inteira, pode ser para um auditório, pode ser uma pregação, como for. A Bíblia diz que os astros do céu, não diz assim tão literalmente, mas dá no mesmo, não aguentam ver a glória de Deus e ficarem calados. Os céus proclamam a glória de Deus. Só falta dizer assim, o céu não aguenta ficar calado. E o firmamento se sente obrigado a anunciar as obras da mão dele. Não é isso lá no Salmo 19? Então, se os astros não conseguem ficar calados, você consegue? Você é inanimado como um astro? É um pouco menor do que um astro, mas você vale mais do que o mundo inteiro. E Netuno nem Plutão valem mais do que o mundo inteiro. E eles não conseguem ficar calados. Cada um tem a sua glória, seus anéis e as suas belezas. Essa é a forma poética da Bíblia dizer que eles são tão belos que ele como se dissesse, olhem para mim e vejam o Deus que me criou. Só que você é uma criatura de Deus também e feita à imagem de Deus, que infelizmente foi bastante danificada com o pecado, mas aí veio Deus por cima na sua misericórdia e lhe salva em Cristo e faz o Espírito Santo vir até você, mergulha em você, sela você para a eternidade e você se torna um em Cristo, um como corpo de Cristo. Você é identificado de uma maneira espetacular em Cristo. Quer comparar com Netuno e Plutão? Não. Então você tem poder, você tem glória, uma glória que não é sua, um poder que não é seu, é emprestado, mas tem. A glória da lua, a luz da lua é refletida do sol, mas é linda a lua. Se a luz dela vem do sol, é outro assunto. Ela está belíssima, essa lua, hoje, com a luz do outro. Mas está, é o que ela tem para transmitir, é o que tem para dar. A lua é uma luz transmitida, porque aqui assim seja. O sol tem uma luz tão forte que se você olhar para ele com poucos segundos, você fica cego, de tão grande que é a luz. Que aí é dele mesmo, e é um dele que vem do Criador. Então, a nossa luz, todos nós, vem de Cristo, nossa luz, luz do mundo, como nós somos chamados, brilhando como uma candeia no meio de uma sala, brilha a vossa luz. É emprestado. A palavra é meio, sim, emprestado, mas é isso mesmo. É cedida, é transmitida, ela é repartida conosco pelo Senhor Jesus Cristo. Mas sendo ou não repartida, você tem a glória de Deus em você, cedida por Cristo. Mas tem, e o poder de Deus em você, pois use, fale. Talvez um dos grandes problemas hoje do cristianismo real, do cristianismo verdadeiro, é a apatia. Apatia. Todos nós somos pegos por isto, todos. Começa do pastor e eu acho que não escapa nenhum. Mais um para falar do púlpito. Quantos púlpitos tem, quantos sites tem, quantas coisas tem, mais um, quantas variações tem. É muito. Não importa quantos tijolos tem um prédio. Mas aquele tijolo, naquele local específico, está lá cumprindo o papel dele. Tira aquele tijolo e tira o outro, cai. Então não se deixe, isso é obra de Satanás no nosso coração. Achar que você não tem função aqui, ou quase nenhum. Um pastor mal tem. Quanto mais você. Não pense assim. Aprenda com Josias. Então fale, compartilhe com quem você puder a glória de Deus, os ensinos de Deus, as promessas de Deus, as ameaças de Deus, tudo o que você aprendeu dele. Mas Josias, indo além, não ficou apenas em ler o livro para o povo o livro da lei. Ele foi além. Versículos 31 e 32. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Então Josias fez aliança com o Senhor, Jeová, no sentido de que o povo que estava ali se comprometia diante de Deus a obedecer de coração aos mandamentos, ao testemunho, aos estatutos, tudo o que a lei prescrevia. Josias como intermediário aí, entre Deus e o povo. O povo concordou e anuiu, fez aliança com Deus via Josias. Pergunta, principalmente para os que estão ouvindo as pregações de Êxodo, curiosamente falei hoje de manhã nisso, mas essa aliança aqui não já havia sido feita com Moisés 800 anos antes? E não estava em pleno vigor, não foi dito isso hoje, inclusive aqui, que Moisés foi tipo de Cristo, que intermediou a aliança e tal, agora está falando já em Josias, não foi Moisés? Então aquela aliança não está mais valendo, não? Pergunta excelente. E cabe essa pergunta. Sim, estava valendo. Precisava fazer novamente? Não. E nem foi feita novamente. Ela foi renovada por necessidade de um povo que não estava mais seguindo há muito tempo esses preceitos da lei. Conforme o rei da época, desde a separação dos dois reinos, aí cada um tinha o seu jeito. O reino do norte era campeão, comparado com o reino do sul da frase, e fez o que era mal aos olhos de Deus. O rei tal morreu, aí veio o filho dele, que fez o que era mal aos olhos de Deus. Aí veio, que fez o que era mal, como nenhum deles fizera antes. Eita, esse era brabo. Aí vem assim. Em Judá ainda tem alguns a mais que tem. Esse fez o que era bom aos olhos de Deus, comportou bem. E aí veio, morreu, veio o pai dele, fez bem também. Aí veio o filho do outro, fez o que era mal, Aí vem de novo, mas a tabela é os que fizeram mal ganhando sempre. Obviamente, Josias era um dos que fez muito bem. Seja como for, conforme o rei da época, o povo chegava mais perto e mais longe, de uma adoração correta a Deus. Se afastava, se chegava, muito influenciada pelo rei da época. E aquela geração de Josias não era exceção, estava muito longe de Deus e resolveu se aproximar, devidamente liderada por um rei daquele naipe, daquele padrão, já anos trabalhando nessa reforma espiritual, agora chega dentro do templo, refeito ou recondicionado, lê a lei, vamos fazer essa aliança com Deus aqui, vamos, mas entendam bem, refazendo era uma maneira de renovar a aliança que os antecedentes deles fizeram oito séculos antes com Moisés. Então, dentro desse contexto, a atitude do povo foi muito boa de fazer aliança com Deus. A mesma aliança, nenhuma novidade, não. Exatamente a mesma. Era uma renovação. Quando um pecador convertido, um pecador arrependido, se converte, ele entra numa nova aliança com Deus. Uma aliança agora com base no sangue de Cristo, tenho explicado isso nas pregações em Êxodo. Torna-se um filho de Deus para sempre. É uma aliança irreversível, feita no exercício de uma fé genuína dada pelo Espírito Santo. Muito bem. Só que Deus é fiel. Deus nunca falha. Infelizmente, não é o nosso caso. Mesmo pecadores arrependidos, convertidos a Cristo por uma fé genuína. Nós somos falhos e pecamos. E nos afastamos de novo da nova aliança que nós fizemos com Deus em Cristo. Nos afastamos. Uns mais, outros menos. Em algumas épocas da nossa própria vida, mais sujeitos a variações do que em outras épocas. A aliança está valendo. A nova aliança está valendo. Especialmente porque Deus é fiel, porque foi baseada no sangue de Cristo e tem uma garantia de vida por trás. Se fosse pela sua parte, pelo seu comportamento, sua fidelidade, a minha estabilidade, há muito, essa aliança já tinha sido deixada para trás. Mas ela é mantida por causa de uma parte, a de Deus. Pela nossa, pelo nosso comportamento, pelo exercício da nossa fé, nossa fraqueza, e nós nos mantemos fiéis ainda lá no nosso coração, porque o Espírito Santo está ali dentro, como eu disse, nos selou e está nos segurando ali. Mas em termos de comportamento nosso, é uma tristeza. Nossa fé não vai apagar nunca, como disse, pelo Espírito Santo, mas ela pode ficar fraquinha. O nosso comportamento pode imitar bastante o comportamento pré-conversão. Vai fazer o quê? Hora boa de Satanás chegar e dizer: desiste, miserável. Desiste. Tu está vendo que tu não tem padrão para fazer aliança com Deus? Tu, te conheço, pecadorzinho. Desde quando não tinha nem 10 anos, eu já te conhecia. Tu vem fazer aliança com Deus e dizer que é crente em Jesus Cristo, que é salvo eternamente, e teus pecados todos foram lavados. Foram, olha aí, eu vi ontem. Estou sabendo. Tu tem padrão para isso? Desiste. Não dê ouvidos a esse tipo de sugestão, que foi o que Josias fez. Não. Vamos voltar. Estamos muito longe. Deus vai nos castigar. Vem surra grande do nosso Deus, disciplina pesada sobre o povo. Vai ser muito, muito forte a dor que nós vamos sentir. Mas não importa, a aliança foi feita. E nós temos que renová-la, temos que fazer o coração desta geração tem que ratificar o que já está feito. Não vamos fazer nada novo aqui, mas somos o povo de Deus e vamos para frente. Então, olhando para um crente agora como uma pessoa convertida a Cristo e é salva, mas dentro dessas variações aí, cabe muito bem a ideia de dizer: eu vou renovar a minha aliança com Deus em Cristo. Renovar, ela está valendo. E o fato do povo ter renovado com Deus não quer dizer que não tivesse valendo mais nada, não. Deus ia dizer assim: não, por mim está valendo total, tanto que eu vou castigar vocês. Por mim não alterou nada. Não, Senhor, mas nós queremos renovar contigo essa aliança de 800 anos. Ah, está ótimo, aceito. Acho que é assim que Deus viu. E é assim que Deus vê, quando um crente hoje diz: Senhor, eu quero renovar, eu não quero me converter de novo, não, já sou convertido, nem posso me converter duas vezes. Mas renovar o compromisso de segui-lo, pense nisso, Se for o seu caso, faça isso hoje, irmão, irmã, em Cristo. Se você anda longe da aliança que você fez com Deus no sangue de Cristo. 33, nós temos aqui um resumo panorâmico com relação a Josias. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Versículo interessante este. Primeiro, pode parecer repetição do que nós já falamos ontem, domingos passados, dos versículos 3 a 7, de 2 Crônicas 34, quando eu disse que ele saiu então de Judá e foi subindo no reino do norte, que estava num vácuo de poder e tal, como já expliquei, até falei nisso hoje. Pode parecer repetição, mas aquilo que foi descrito lá no começo do capítulo 34, tinha sido 6 anos antes, quando Josias tinha 20 anos, agora Josias estava com 26 anos. A cronologia é bem precisa aí. Então, muito provavelmente, o versículo 33 se refere a um aprofundamento da limpeza espiritual que Josias fizera 6 anos antes. Agora ele vem e faz um pente fino. Agora eu quero ir lá na passagem paralela que eu disse que ia chegar lá rapidamente, que é em 2 Reis 23, que descreve esta fase mais avançada. Aliás, é a última fase referida na vida de Josias. Vamos a 2 Reis, capítulo 23, versículos 4 e 5, dizem: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, dentro do templo do Senhor. Utensílios para Baal e para o poste ídolo e para todos os exércitos dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. Como se ele aprofundasse muito agora a reforma, ao redor de Jerusalém, de novo, que já tinha estado ao redor de Jerusalém no começo, 6 anos antes. Como também os que incensavam a Baal, ao Sol e à Lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, prostitutas, dentro do templo, se dizendo sacerdotisas ou que estavam lá servindo cultualmente a Deus, como era comum na época para os pagãos misturarem sexo com adoração a Deus, imoralidade, digo sexo imoral, sexo ilegítimo. O sexo entre marido e mulher é abençoado por Deus, sempre foi. Então, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Idolatria pesada. Versículo 10. Também profanou, rei Josias, profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Vejam a que ponto o pecado tinha chegado em plena aliança com Deus, valendo, como eu disse, antiga, 800 anos, mas valendo, lógico. Postes ídolos e prostituição dentro do templo. Adoração ao sol, à lua, às estrelas, com os piores dos pagãos. ofertas dos próprios filhos imolados, queimados ao deus pagão Moloque. Agora, esse povo não chegou aqui de um dia para o outro, foi um afastamento gradual, como eu disse. Vinha um rei que era fez o que era bem diante de Deus, aí trazia para cá, o outro trazia para lá, e aí chegou Manassés, que foi o pior deles, se eu não me engano, avô, bisavô de Josias, como já disse aqui umas semanas atrás. Então o povo, e tanto ir, estava longe dessa vez, muito longe, um afastamento gradual, praticamente, talvez, sem perceber o tamanho do desvio. O próprio Josias se assustou. O seu rei, olha aqui que nós encontramos dentro do templo. Leia para mim. Como pode? Rasgou as vestes. Parece que o próprio Josias, que tinha um coração em Deus, se assustou. Não sei que nível de conhecimento ele tinha da própria lei de Deus. Olha, não pense que o fato de você ser salvo em Cristo, que isso vai evitar que você se afaste muito de Deus. O pecado é traiçoeiro como uma serpente e pode lhe levar para muito longe. E geralmente, ou muitas vezes, faz isso aos poucos, impedindo de o crente ver o quanto está ficando distante, lentamente, pouco a pouco. Quando o crente se dá conta, abre os olhos, olha para os lados e só vê penumbra. Um estado meio tenebroso. E ele se sente só, angustiosamente só, percebendo que se afastou muito, acrescentando pecado sobre pecado, pouco a pouco. Está muito longe de Deus, entristeceu o Espírito Santo de Deus e percebe que o seu coração está cheio de um vazio terrível, porque ele é crente. Você quer Deus? Você quer voltar para Deus? De volta, quer voltar novamente a Deus, o que fazer? Vamos ver o último versículo do capítulo de 2 Reis 23 e aprender com Josias mais uma vez o que, que ele fez no versículo 20. Falei que é o último versículo, não é. É o versículo 20 de 2 Reis 23. E matou, Josias matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali em Jerusalém e ao redor de Jerusalém, conforme já lemos, sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles, os altares pagãos. Depois voltou para Jerusalém, estava ali ao redor. Tudo indica. Mate o pecado, ou os pecados. O pecado que lhe afastou, ou geralmente, se você está bem longe, podemos usar o plural, os pecados que lhe afastaram de Deus. Destrua, remova da sua vida. Você não vai conseguir viver de uma maneira, ao mesmo tempo cumprindo a aliança com Deus, a nova aliança no sangue de Cristo, ou tentando cumprir de uma maneira séria, pecando infelizmente ainda como todos nós, mas logo, logo se arrependendo, rasgando as vestes, não literalmente, mas contritos diante de Deus, confessando, levantando logo, logo e lutando, e estando vigiando o tempo todo. Pronto, esse está tentando cumprir o mais que pode a sua aliança com Deus em Cristo. Está tentando, está fazendo dentro do que ele pode, pedindo a ajuda de Deus com toda aquela consciência e humildade e tudo aquilo. Mas renove esta aliança com Deus, que estava muito já em desuso na sua vida. Talvez só uma vida muito, só a casca de uma vida espiritual. Às vezes nem isso. Mas como eu estou falando de pecados mais sutis e de afastamentos pouco a pouco, não um pecado muito significativo, chocante, público, em que o crente de repente se vê imediatamente muito longe dos padrões de Deus e poderá rapidamente, em termos de comunhão com Deus, voltar ao normal pela confissão e a contrição. Poderia. Mas, seja como for, eu estou me referindo, isso é muito claro quando acontece na vida de um crente. Eu quero pintar aqui a ideia, puxando a história de Josias e o povo, de ir, vai se afastando devagarinho e ter uma vida muito legalista em termos de vida cristã. Não é nem que ele está morando com a amante ou coisa assim, alguma coisa, e dando realmente cano na praça, algo chocante. Não. Como eu disse, esse é mais fácil ser percebido. É tão grave quanto, mas não é o que eu estou utilizando aqui como exemplo. Mas o crente que tem uma vidazinha ainda bem parecida, mas o coração que Deus vê, ele está longe de Deus e tem pecado demais. Renove a aliança com Deus, mate os seus pecados e volte para os braços de Cristo. Eu quero voltar ao versículo 33, ainda voltando a 2 Crônicas, 34, para encerrar. Então, voltando a 2 Crônicas 34, versículo 33, tem uma observação interessante que eu já li. Sabe qual é? Aquela parte que diz assim: a todos quantos se acharam Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor. Pastor, isso não é de mau gosto, não. Josias aqui não exagerou, não, no seu ímpeto de boa intenção de fazer com que o povo voltasse a uma adoração saudável a Deus. Adoração deve ser uma coisa espontânea, né? Lá de dentro. É, de fato. Só que a vida não é feita só de conceitos. A vida é feita também de prática. E muitas vezes não é tão simples assim. Quando a gente é mais novo e quer se agarrar mais aos conceitos, quando é mais velho, vai começando a ver que, peraí, nesta terra aqui, nem os conceitos que a gente quer seguir, a gente consegue bem porque tem uma prática ao lado, uma vida esquisita, um mundo estranho do lado. Sou pecador e caso com uma pecadora ou com outro pecador, complicado. Aí tenho filhos e descubro logo que é pecador também. E aí vem outro e parece que é pior do que o primeiro. Seja como for, é igual. Que negócio complicado, né? Está difícil. Eu me converti, era tão bonito, agora eu vou viver aqui um céu neste mundo. Esse aqui vai ser o meu anticéu. Vai ser o meu céuzinho. Antes de chegar no céu mesmo, para valer. Aí tenta seguir por um caminho bem puro. E quem não segue por ele, pá, tá errado, fariseu, fingido, hipócrita, não sei o quê, pecador. Eita! Aí o tempo vai passando e os filhos vão crescendo e você vendo que são pecadores mesmo. E os seus amigos lhe decepcionam e você decepciona não só os amigos, mas sua mulher, seu marido e as pessoas ao redor também. Coisa que não é tão fácil, não. Ah, então aquele, aquilo ali que eu disse que era hipócrita ou que estava muito longe. Depois eu fui saber a história dele. Coitado, eu acho que se fosse eu tinha feito, era pior. Ah, é? Ah, não teria sido melhor segurar o seu julgamento, não? Ou a sua ação? Você é um pastor, você tem autoridade na igreja, chama e tata. Espera aí. Então ele vai ficando mais velho, vai vendo, não é afrouxando na doutrina, mas vai vendo que a prática de uma doutrina pura não é tão simples quanto parece ser. E aqui é um caso típico. Ah, Josias, qual é? Você exagerou, meu reizinho querido. Paciência. Tudo bem que levasse a lei até eles, ensinasse e renovasse a aliança com Deus, mas forçar o povo a adorar, o senhor foi longe demais. Será? Será? Josias era um rei sobre um povo tremendamente imaturo em termos espirituais, um povo irresponsável. Falando em termos espirituais, novamente, influenciável. Então, uma pressão muito forte do rei, que aqui o hebraico está lá na palavra que em português colocou, forçou. Uma pressão muito grande. De repente, traria mais benefício do que malefício. Cada um sabe o sapato que está calçando. Você estava no sapato de Josias? Na sandália? Suponha um judeu adorando no templo, forçado. Pela força de Josias lá, e vamos fazer aliança, vamos renovar. E ele estava lá fazendo o que era para ser feito pela lei mesmo. Oferecendo sacrifício, tudo direitinho, mas meio... E na marra, sabe? Bom, pelo menos, tentei raciocinar um pouco, ele poderia vir a se influenciar pela legítima palavra de Deus que estava sendo pregado ali e se converter a Deus. Ele poderia servir de exemplo positivo e influenciar outros a servirem a Deus também. Ele não estaria sacrificando agora nos altos em postes ídolos idólatras, porque tinham sido destruídos, ele estava agora meio assim, meio desajeitado, mas estava dentro da casa de Deus, seguindo a lei, pelo menos no que concernia ao aspecto cerimonial da lei. É, pensando por esses ângulos, de repente até que Josias talvez não tenha feito tão, não foi tão esquisito o que ele fez. Eu não estou fazendo aqui, irmãos, defesa da adoração a Deus feita de maneira forçada. É claro que em termos, como eu disse, em termos de conceito, isso aí não tem sentido. Mas conforme o caso, e em certas situações, alguma pressão pode ser benéfica. Quer ver um exemplo? Filho, criança. Um grande problema para os pais crentes de filhos criança é definir o limite onde obriga e onde não obriga. Obriga a orar ou não obriga? Obriga a ir para o culto ou não obriga? Obriga a ler a Bíblia 10 minutos por dia ou não obriga? Não há uma cartilha. Mas é óbvio que um certo grau de pressão se faz necessário, um certo grau de pressão. Use a sua consciência, use a sua paz, solicite paz ao Espírito Santo para você ficar num limite que a sua consciência como pai ou mãe aprova e vá por ali. Vai ter aquele pai que vai ser muito mais forte na pressão, outro vai ser bem mais liberal na pressão. Conforme os conceitos da Bíblia, o que é mais forte, não critica o que é mais fraco, não sabe educar, infiel. E o outro aqui, não critica o que é mais duro, vai criar um bocado de hipócrita, vai se dar mal, está escravizando. Fique calado e ore a Deus para acertar. Eu vou dizer de outra forma, para errar menos. Porque você vai errar é muito. Os dois vão errar. O daqui, o do meio, o dos 25%, o que está em 75%. Toda a régua aqui vai todo mundo errar. Claro, porque nós somos falhos. Essas coisas são complexas. Então, vou fazer o quê? Coloque o coração diante de Deus. Eu quero acertar com os meus filhos. Me ajuda, Senhor. Segundo, me dá paz naquilo, no grau que eu vou dar na minha régua aqui. Terceiro, que eu respeite o irmão que está fazendo diferente. Quer ver uma outra ideia? Quando uma pressãozinha pode ser benéfica, um crente fraco, imaturo, instável, é benéfico um irmão em Cristo ou irmã em Cristo mais forte dá uma chamada. Dá uma chamada. Que é isso? Não, tá errado, minha irmãzinha. Não, mas é porque... Não. Vá. Vá para a igreja. Mas isso... E a Bíblia? Não, eu só leio quando eu estou com vontade. Não faça isso, não. Se obrigue a ler a Bíblia. Me obrigar a ler a Bíblia? Ixi, ixi o quê? Se obriga a ler a Bíblia. Então, é uma pressão que o outro dá que pode se tornar muito benéfica para aquele que recebeu a pressão. Até mesmo crentes estáveis e crentes maduros, quando eles enfrentam problemas, eles forçam a si mesmos a certas atitudes ou atividades, sabendo que será uma ajuda no seu retorno à plena comunhão com Deus. Eles pressionam a si próprios. É uma pressão. Não vou dizer que é uma pressão externa, mas considerando a briga da carne contra o espírito, acaba sendo externa. É uma briga da carne contra o espírito. O Espírito pressionando a carne. Resultado. Então, por mim, Josias, muita pretensão, né? Por mim, Josias está apoiado em ter forçado o povo a adorar a Deus. Grande coisa. Mas eu tenho que pregar para vocês e tenho que abrir meu coração, é o que eu estou fazendo. Eu acho que Josias fez muito bem e eu acho que a Bíblia, só Deus, aí sim, pela maneira não está escrito, mas pela maneira aprovou totalmente. E olha o resultado das providências de Josias. Aí dá inveja. Ainda no 33, enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Talvez não haja maior elogio a um líder crente do que este. Especialmente pensando num pastor. Mas eu coloquei líder crente para poder generalizar muito mais e acho que deve ser generalizado mesmo. Porque assim fica muito limitado a aplicação para um pastor. Mas sendo Josias rei, a nossa mente acaba sendo, de fato, levada ao líder de uma comunidade, de uma congregação. É interessante que no currículo de um pastor, quando a igreja está procurando um pastor, se pergunta a idade, a escolaridade, a formação dele, o seminário em que ele estudou, particularidades sobre a personalidade dele, família, testemunho de vida, tudo isso muito importante, inclusive. Mas eu penso que o principal no currículo de um pastor é que nas igrejas em que ele esteve, enquanto lá esteve, manteve o povo firme nos caminhos de Deus? Essa é a grande pergunta. Não é nem um número. Encontrou a igreja com 200, saiu, tinha 20. É significativa a informação, mas observe com muito cuidado. O que houve? Qual era o meio? Desses 200 que ele encontrou lá, quantos eram salvos e tinham uma vida correta? O ambiente em que ele vivia, ele pode ter feito um trabalho magnífico de limpeza, de acordo com as escrituras. E ficaram 10 dos 200. E agora já estavam 20. Dobrou depois que ele chegou lá. Examine com cuidado isto. Mas na base está lá. Ele, enquanto esteve lá, levou aquele povo nos caminhos de Deus. Que essa frase possa ser dita de qualquer um de nós, não apenas pastores. Mas se você ensinou alguém, falou, lá vem o nome de novo, ensinar, mas você falou para alguém, você orientou alguém, fez um discipulado com alguém, mesmo num nível muito, muito simples de teologia, de doutrina, seus filhos, mas o que você pôde fazer para mantê-los no caminho do Senhor? É um feliz do obreiro. E todo crente é um obreiro, agora no sentido bem geral. Feliz do obreiro que recebe de Deus um resumo do serviço, exatamente esse de Josias, guardadas as diferenças. E se manteve fiel enquanto ele esteve em condições de liderar alguém. Poucos ou muitos, mas ele manteve os que estavam na sua liderança até onde coube a ele, manteve nos caminhos do Senhor. Deus seja louvado com esse ministério de Josias e que possamos aqui ter muitos Josias para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a termos esse padrão de serviço cristão. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.